Começa agora, Le Pop Jazz. Diversão, informação, entretenimento. Sejam bem-vindos a mais um Le Popcast. Aqui falando com vocês é o Léo Favareto
e o Carlo Barbagallo.
E eu não sei que frase de efeito usar pra esse episódio, cara. Pode ser um corrente de Andrô.
Porra, bem mais da hora, né? Pô, você podia ter escolhido
Pedra o Saltitante, né? Porra, velho. Como é que é? Corrente Nebulosa? Não.
Meu. Meteoro não. De Pegasus é o mais clássico aí. Usa esse daí.
Meteoro, pó de diamante, cólera dos 100 dragões. Pedra Saltitante. Ou chifre de leão, né?
Chifre de leão. Puta que pariu, velho. Foi foda.
Vocês ouvindo aí esse Le Popcast, vocês já sabem o que o Carlo e eu vamos falar. Hoje é dia de falar de Cavaleiros do Zodíaco. Nossa, uma nostalgia tomando conta aqui desse podcast. Falar sobre Cavaleiros do Zodíaco é sempre uma alegria e ultimamente também algumas frustrações, né?
Tudo bem.
Faz parte.
Mas nem todo mundo acha, então.
Tá valendo.
Siga na pelota.
Vamos que vamos. Sem mais delongas, a gente já vai pra vinheta e vamos começar esse negócio já. Começando mais esse Le Popcast falando sobre Cavaleiros do Zodíaco. E não tem como falar de Cavaleiros do Zodíaco sem falar de como que era a sensação de você sair correndo da escola.
Sim.
Na época da série clássica, né? Sair correndo da escola pra chegar em casa, ligar na Manchete.
E acompanhar.
E acompanhar. E, cara, era incrível. A rua esvaziava.
Sim.
A rua esvaziava. Cara, a rua ficava vazia, não tinha ninguém na rua.
É, completamente, né, cara? Porra. Falar de cavaleiros, meu, as brincadeiras daquela época só envolviam cavaleiros, né?
Quem nunca quis soltar um cólera do dragão no chuveiro e tal, fazer a água do chuveiro se mover ao contrário?
Pode crer.
Pô, cara, era muito bom.
O bacana é que sempre repetia os episódios, mas sempre era... A graça era assistir aquela porra, velho.
É, nossa, velho. Os caras da Manchete eram malditos, né, mano? Caramba, ficava repetindo.
Chegava ali no... Derrotava o Poseidon, acabou. Aí voltava tudo de novo.
Voltava desde a Batalha Galáctica.
Isso, isso.
Nossa, cara. Dava até uma tristeza.
Dizem que, né, na época aí os episódios ainda não estavam animados. A Saga de Hades não estava animada ainda, né? Por isso que estavam repetindo. Chegava ali no Poseidon e jogava lá pra Guerra Galáctica de novo. Mas aí eu não sei, né, se isso é realmente fato ou não.
Eu espero que seja, né? Seria uma resposta aceitável.
Ah, cara,
né?
Então, porque se eu tive acesso aí, puta, ainda era videocassete, mano.
Nossa, hein?
Eu peguei a primeira parte da Saga de Hades em videocassete. A animação ainda, o desenho ainda, ele tinha muita cara do jeitão do que a gente via ali na Manchete.
Sei.
Depois de um tempinho, os traços mudaram. ar, o desenho ficou um pouco mais atual. Aí fica essa dúvida, se essa primeira parte já estava animada e a Manchete não chegou a ter acesso a isso, teve acesso e não quis colocar, não sei, cara. Mas aí teria que ver também quando que saiu, foi lançado esses episódios também, né?
É, não sei. Teria que ver isso também, né? Porque tinha muito desse negócio da época das locadoras, de que assim, você encontrava nas locadoras o que seriam fillers, né?
Sim.
Hoje a galera vê um monte de filler direto no episódio, antes a gente alugava os fillers, cara. Nossa, que tristeza, velho, saber que aquele bagulho era filler, mano, putz.
Tá, o exemplo disso é o Naruto é cheio de filler.
Nossa, demais,
Naruto,
demais.
O Bleach também, é, sim. 5 episódios de história e o restante de filler, é foda.
Por isso que eu gosto de anime curto.
Sim, é, nesse ponto aí o Cavaleiros do Zodíaco era uma série bem, bem direta, né, cara. Tinha alguma zoeirinha ali, mas no meio da zoeira os caras já trombavam um inimigo, aí a coisa já complicava já. Então não tinha muito essa questão de filler, cara. Eu acho que esse negócio é bem mais recente, né?
É, eu acho que sim, cara. Eu lembro que assim, você ia na locadora, você ia pra alugar alguma coisa de Cavaleiros, era tudo como se fossem episódios alternativos. Às vezes era, acontecia alguma coisa que não acontecia na cronologia que estava acontecendo na TV. Tinha alguns filmes que tinham coisas que se repetiam da série que estava passando na TV, mas de pontos de vista diferentes.
É.
Às vezes mudava algumas coisinhas. Então, por isso assim que eu digo que tinha essa cara de filler, né?
Sim.
Às vezes os caras queriam ganhar dinheiro com o negócio, não sabia
como.
Era
tipo mais do mesmo.
É. Pô, vamos ganhar dinheiro com isso aqui. Como?
Ah, edita um episódio aí e lança lá como a história de Fênix.
É, assim mesmo. Bem assim mesmo.
É bem nessa pegada mesmo.
E cara, a série clássica de Cavaleiros do Zodíaco, até hoje assim, ela é uma das mais comentadas pela galera, porque ela foi um marco, né? Foi sim, ali que o pessoal começou a se interessar por anime.
Exatamente. E o legal dos Cavaleiros é que ele sempre abordou essa temática da mitologia grega, né? Praticamente todos os elementos ali da mitologia estão envolvidos na série.
E é engraçado, né? Eles começaram com mitologia grega, aí depois mitologia nórdica,
isso,
né?
Mas um detalhe, né? A questão da mitologia nórdica aí, a saga de Asgard, ela não existe em mangá.
Sério?
É uma saga feita só pro anime. No mangá isso não aconteceu.
Nossa, que da hora, cara.
Assim como tem coisas também aí, a gente tem exemplos aí, tem coisas que acontecem no mangá que não acontece na série e vice-versa.
As armaduras no mangá são diferentes das armaduras da série,
tem,
né?
São, as cores são diferentes. Pegando um exemplo aí, a armadura de Pegasus, por exemplo, no mangá, ela é meio que um azul claro. Na série animada é um prata, vai colocar assim. Tanto é que a Bandai, quando lançou os Cloudmife, lançou uma versão chamada OCE, que é Original Color Edition, que seria os bonecos baseados no mangá. E esses bonecos aí são caríssimos, cara. Com exceção aí do Sei aí, que eu já encontrei até uns R$300. R$300, né, não é tão
barato hoje em dia.
Tão barato, né? Mas é o mais barato que a gente encontra. Até porque saiu a Bandai, quando lançou o jogo, enviou algumas cópias do jogo com o boneco do Seiya. Mas o mais caro que eu tenho visto aí é a armadura de Fênix, é o Wick. Tanto a versão original Color Edition como a versão normal, tá? Se eu não me engano, a versão com a armadura V3 dele é a mais cara. As outras duas, não.
Agora que você tá falando de esquema de armadura, você já reparou uma coisa, cara? Inclusive, quem teve essa sacada, assim, que me falou esse negócio foi o Eduardo. Quem tá ouvindo aí esse Lepopcast e não sabe quem é o Eduardo é o responsável pelos nossos vídeos de review de action figures no nosso canal no YouTube. Logo, logo a gente volta com mais reviews lá pra vocês. Aguardem aí. E o Eduardo me mostrou um negócio muito interessante, cara. Ele tinha lá uma comparação com as armaduras, né? Tipo, uma armadura de um cavaleiro de ouro. Ela é completamente fechada.
Sim.
Qual que é o argumento que os caras usam pra isso? É pra ele se proteger, óbvio, mas é porque a armadura vai demonstrando que ele é uma pessoa poderosa também. Por isso que a armadura acaba sendo tão fechada. Já os nossos queridos amigos cavaleiros de bronze, quanto mais poderosos eles vão ficando e quanto mais vai passando de uma temporada pra outra, menos cobertura os caras têm na armadura, velho. Caramba,
por que
mano.
Que usar, por que que usar armadura, então, né, velho?
É, velho. Logo, logo eles estão usando só uma faixinha na cabeça e uma na cintura e já era, cara.
Acabou.
Tipo, você pode ver, a armadura da série clássica, né, da Batalha Galáctica, era um pouco mais protetora pra eles. Sim. E aí, quando eles vão pra...
Em Asgard, já, eles começam a usar aquela armadura já, faltando peça já, né, mano?
Isso. Armadura mais... com design mais arrojado e tal, mas que... protegia menos.
Menos, bem menos.
E eles já estavam mais fortes ali. Isso é... Cara, não tinha sentido nenhum, mano.
As únicas armaduras que, pelo menos na minha visão, até na sua também, que teoricamente protegeriam mais, foi aquelas armaduras divinas.
Sim, sim.
Aquela sim. Aí você fala, porra, essa daí protege. Porque as outras de bronze, cara, V1, V2 e V3, não.
Nossa, não. Cara, é uma pior que a outra, cara. Tipo, protege cada vez menos, cara.
É por isso que os caras acabavam a saga toda arregaçada, né?
É, mano. Culpa do Mu.
É, só pode só, né? Os Cavaleiros, eles originalmente surgiram ali na Shonen Jump. Foram publicados ali de 1986 a 1990. Posteriormente, a versão foi adaptada para anime pela Toei Animation, né? Falamos muito da Toei aí em Tokusatsu.
Grande Toei.
Foram animados aí pela Toei de 1986 a 1989. E o autor dele, né? É o nosso querido Masami Kurumada.
Legendário, cara, né? Também, legendário. Né, velho? O cara foi muito criativo quando veio com a ideia deles.
Ele desenhava um mangá aí de boxe. Inclusive, o Seiya, ele é bem parecido com outro personagem do Masami Kurumada, de um mangá chamado Ring Nikakeru. Quem tiver interesse aí, dá uma procurada. Olha ali o personagem principal e é o Seiya ali, só que boxeador.
Cuspido e escarrado, cara.
Sim.
É, inclusive, vocês vão reparar que até a tipografia da capa do mangá, né? Ring Nikakeru, é idêntica à forma como as letras são colocadas e a montagem das letras, a angulação delas. É igualzinho Cavaleiros do Zodíaco, né? De Saint Seiya.
Uma outra curiosidade aqui sobre o Cavaleiro de Pegasus aí, é que ele se chamaria Rin no anime. O título seria Ginga no Rin, que seria Rin da Galáxia.
Putz, ainda bem que não foi isso,
ainda
né,
ainda bem que não foi, cara.
Nossa,
o meu japonês não tá tão bom assim. Já disse isso uma vez, eu vou dizer de novo. Embora eu tenha descendência japonesa, não quer dizer que eu vá falar bem, entendeu, galera? Então, me perdoem, por favor.
Não, tá de boa, velho. Eu tenho descendência italiana e meu italiano também é leproso, cara.
Que nem você disse, ainda bem que não foi esse nome, né, cara? Deixaram.
Nossa,
Cavaleiros
já pensou
Zodíaco.
Que bosta, cara, que ia ser, cara?
É.
Rim das Galáxias. Putz.
Na verdade, aliás, na verdade, Cavaleiros do Zodíaco é o nome que veio pro ocidente, né?
É, porque lá é Saint Seiya.
É o Saint Seiya. Foi lá pra França primeiro, né? Se eu não me engano, em 88. E lá recebeu o nome de Les Chevaliers du Zodiac. Acho que é isso, né? Pronúncia.
Não.
Bom, eu lembro que era mais ou menos isso como o carinha pronunciava, porque eu tinha o jogo do Play 2. E o jogo do Play 2 era em francês, cara.
Nossa.
Eu não consegui achar lá nos camelozinhos lá a versão americana ou japonesa do jogo. Eu achei a versão francesa.
Vai dizer que você comprava na banca do Silvio também.
Do Silvio, sim.
Caramba, velho. Aquele cara fez dinheiro pra caramba, velho. Putz grilo.
É, aquele cara virou mito entre a gente aqui.
Nossa, cara.
Mas eu comprei lá e tive a infelicidade de pegar uma cópia dublada em francês, cara. Era muito difícil você ouvir o Seiya dando o Meteoro de Pegasus em francês.
Nossa, nem consigo imaginar, cara.
Le Meteoro de Pegasus!
Era muito louco, era uma delícia.
Ai, que delícia, cara!
Vou falar um pouquinho ali de uma outra curiosidade a respeito dos Cavaleiros de Ouro aí. Na teoria, seriam 13 Cavaleiros de Ouro e não 12. Teríamos aí o Cavaleiro de Serpentário. Dizem que o nome desse cavaleiro seria Odisseu, né? E aí, por ele ser o Cavaleiro de Ouro mais poderoso, isso aí, galera, é o que dizem por aí, não é uma versão oficial, nada disso. Ele quis se afirmar como Deus e tentou usurpar o lugar de Atena e dominar o santuário. Os deuses não curtiram muito a ideia e acabaram destruindo ele, e todas as memórias da sua existência foram deletadas, foram extintas. Mas o legal é que parece que na saga Next Dimension, parece que nessa saga aí eles vão contar a história dele.
Porra, que bacana, cara.
É legal, né, meu? No jogo, Play 2 ou Play 3, cara, não me recordo. Se você conseguisse salvar lá com a China, ela se tornaria a 13ª Cavaleiro, né? O Cavaleiro de Ouro de Serpentário. Isso no jogo, tá? Eu li um pedacinho aí, um resumo, uma passagem aí que nessa próxima saga aí, a Next Dimension, relatam sobre o Cavaleiro de Serpentário.
Que da hora.
Da hora, né, meu? Bom, a respeito dos filmes, foram exibidos aí entre o período de 1987 a 1989. Foram 4 filmes nesse período, né? O primeiro deles foi a Batalha de Eris, lançado em 1987. Saint Seiya, a Grande Batalha dos Deuses, 1988. E o outro seguinte, no mesmo ano, foi a Lenda dos Defensores de Atena ou a Batalha de Abel.
Nossa, cara, eu lembro desse aí, hein?
E você vai lembrar desse último, Os Guerreiros do Armagedon ou a Batalha de Lúcifer, que foi lançado em 1989. Dizem que esses filmes aí não fazem parte da cronologia, que é uma coisa à parte aí e tudo mais, mas outras pessoas defendem que sim, eles fazem parte da cronologia, e de acordo com o que foi passado aqui, que eles acreditam é que primeiro vem a Guerra Galáctica, depois os Cavaleiros Negros, Cavaleiros de Prata, Batalha das Doze Casas, depois da Batalha das Doze Casas vem o filme da Batalha de Eris, depois o filme de Asgard, a Batalha dos Deuses, aí vem a série do Poseidon, né, a parte do Poseidon, depois o filme de Abel e fecha com o Lúcifer, dando início depois na sequência à Saga de Hades.
Nossa.
É, se for ver, faz até um pouquinho de sentido, né?
Vendo essa cronologia assim, ele faz mais sentido.
Inclusive, esse filme, A Grande Batalha dos Deuses, não sei se você se recorda que é o filme que o Hyoga vira casaca. Ele vai pro lado dos guerreiros deuses lá. Esse filme aqui foi o filme que deu origem à Saga de Asgard.
Sim, eu lembro dele. A Saga de Asgard foi uma saga assim, uma das que eu mais gostei. Eu gostei mais dela do que a de Poseidon.
Sim, foi bem melhor do que a de Poseidon.
É, de Poseidon eu achei
meio... Na minha opinião,
né? Eu achei a de Poseidon meio parada demais.
Sim, dizem aí que os guerreiros deuses, né, possuem o mesmo poder dos Cavaleiros de Ouro. Mas você sabe que é uma coisa que até fiquei meio assim, porque depois do que eu vi na o Soul of Gold, eu fiquei em dúvida, cara.
Ah!
O Soul of Gold, ele é paralelo aí à Saga de Hades. Ele se passa depois que os Cavaleiros morrem ali no Muro das Lamentações. Aí o que acontece? Eles ressurgem em Asgard, não sabem por quê, quem invocou eles. Eles só lembram ali que acabou ali no Muro das Lamentações, tanto é que eles citam isso, e aí vai se desenrolando o anime, e justamente a ideia é descobrir por que eles voltaram e qual que é o objetivo ali deles. Mas nesse meio tempo aí, eles tretam aí com os guerreiros deuses, os novos guerreiros deuses. E cara, é absurdo a diferença de poder dos guerreiros deuses com eles. Tanto é que eles precisam, a armadura deles muda pra forma divina pra poder combater os guerreiros deuses. Então eu achei, porra, mano.
Cavaleiros do Zodíaco, cara, tem uns problemas desses daí mesmo. Esse esquema de disparidade de poder dos personagens, velho. Então os negócios assim que é meio... Você não entende o porquê.
Mas a gente já volta a falar de Soul of Gold já. Só fechando essa parte dos filmes aí, depois do Lucifer, foi lançado em 2004, o Prólogo do Céu, que aí seria mais ou menos uma intro aí pra Saga de Zeus, né? Dizem
que eu queria que
seria,
muito,
né?
Ver.
Mas enfim. Depois, na sequência, o filme mais atual que a gente tem aí são os Cavaleiros do Zodíaco, A Lenda do Santuário, que na verdade é mais um reboot, né, da série, né?
Aliás, o Prólogo do Céu eu achei muito bom.
Putz, velho, eu não curti muito, não. Mas sempre tem público que...
É, sempre tem público. Eu gostei da proposta. É que o problema é naquelas, né? Os caras vão e lançam o negócio e não dá continuidade. Aí você fala, pô, pra que lançou, então?
É, por enquanto ainda não faz parte dos planos deles aí lançar uma continuação, né? Mas provavelmente tem, assim, uma continuação.
Tomara. Que vire uma saga, alguma coisa do tipo.
É, pelo menos, né? Mas enfim, pra fechar essa parte aí, falar dos Cult Mife...
Cloth Myth.
Foram lançados aí pela Bandai em 2003. Inicialmente a ideia era lançar só os Cavaleiros de Bronze. E aí depois viram que fez sucesso e aí começaram a lançar depois os Cavaleiros de Ouro. E aqui no Brasil eles foram trazidos inicialmente pela Long Jump, mas aí é treta da Bandai com a importadora e depois de um tempinho mudou e passou pra Pizzy Toys trazer os bonecos.
Cara, você lembra daqueles primeiros bonequinhos lá, como é que eram?
Nossa senhora.
Aqueles todo quadrado lá, tudo...
Nossa, mano. Que armadura, puta, a armadura vivia caindo, mano.
Isso, esse mesmo, cara. Nossa, velho.
Não tinha como encaixar aquela caralha, velho.
O bonequinho vinha com os furos nele, né? Pra você encaixar a armadura nele, né? Com um monte de pino e tal.
Ah, na verdade, os novos aí, o Cloth Myth vem também.
Cloth Myth.
O boneco é fino pra cacete, né? Até pra encaixar a armadura.
É.
Mas aqueles antigos ali, cara, você não tinha uma armadura inteira. É só, tipo, a parte da frente da armadura encaixada ali no... Tinha uns furos no braço do boneco ali, você encaixava aquela porra
não,
lá.
E
às vezes nem encaixava, porque tinha algumas peças que eram de metal, né? E não encaixava
direito. O boneco ficava pesado pra caramba,
ficava,
cara.
Ficava, mano. Ficava.
Muitas vezes você nem conseguia deixar o boneco em pé.
That's what she said.
Mas aí tem uma galera ainda que vende esses bonecos aí e eles chegam
a custar. A gente coleciona, cara.
Coleciona, deles. Coleciona. Se você procurar aí no Facebook, aí, você acha grupos aí que vendem esses bonecos aí e varia os preços aí de 100 até 300 reais, mais ou menos.
Nossa, é caro pra caramba.
É.
Aqueles lá fizeram história.
Eu era louco pra ter um e não podia ter, mano, porque não dava pra comprar.
Eu lembro que eu comprei o Camus, o Shiryu, o Ikki. Era o Ikki que eu tinha? Cara, eu não lembro. Eu não lembro. Eu lembro que eu tinha o Camus e eu tinha o Shiryu.
Ah, já era alguma coisa, né, velho?
Eu lembro que eu consegui comprar esses. Desses daí eu lembro, assim, tipo, 100% de certeza. Os outros, assim, eu não lembro o que mais que eu comprei. Mas o Camus e o Shiryu era certeza.
Fui ganhar um desses aí só no Natal, só. Ganhei um cada um. Eu e meu irmão ganhamos um cada um aí. Eu ganhei o Yoga. Mas o Yoga com a armadura dourada, hein?
Lembro! Porra,
esse daí, irmão. Essa versão aí... E o meu irmão ganhou o Seiya. Mas o Seiya era a armadura normal mesmo.
Nossa, mano, era mó relaxo o negócio, né, cara? Putz,
fazer
os bonequinhos com armadura dourada e pá.
Mas, velho, fazia alegria da criançada ali na época, velho.
Nossa, mano,
porra, eu brincava com aquele negócio ali, meu. Tirava a armadura, tipo, fazia que nem quando os cavaleiros tiravam a armadura no meio do anime pra lutar sem armadura, vai sair na porrada sem armadura mesmo. Eu fazia esse negócio aí, eles ficavam só, deixava só a parte de baixo da armadura. Né?
Sim.
E vamos tretar com se é armadura mesmo. Vamos lá. Vamos que vamos. Eu gostava de brincar com os cavaleiros, mano. Hoje não dá pra você comprar e sair brincando, não.
Não, hoje você tem que comprar, deixar na cristaleira lá fechadinho,
isso.
Pá. É caro, velho. É caro.
Muito caro, velho. www.lepop.com.br.
Tinha também a questão dos Cavaleiros Ômega, né?
É, Cavaleiros do Zodíaco Ômega, que muitos aí não gostam.
Olha, cara, particularmente não gosto, não.
Eu também não.
Eu não gosto, não, cara. Eu achei meio zoado. Mano. Achei inútil colocar aquele lenço no pescoço do Seiya.
Pode crer.
Não, finalmente o Seiya, tipo, vestiu a armadura de Sagitário e deu um golpe de Sagitário, né, cara?
Mas só ele também, né?
Porque, porra, velho, por que que o Seiya, nas outras séries, quando ele bota a armadura de Sagitário, ele manda o meteoro de Pegasus?
É, eu não sei.
Pra que isso, cara?
O duro é ver você ali, os cavaleiros de bronze com as armaduras de ouro ali, né? Um deus no meio deles ali, os caras, em vez de dar o golpe mais forte que tem, não. O Yoga, por exemplo, dá o pó de diamante.
Nossa, é cada uma, velho. Eu não entendo, tipo, de verdade. Cara.
É foda, né, velho? O outro me dá o Ave Fênix. Porra, velho.
É, putz, porra, cara, velho. De verdade, mano.
Vocês estão me zoando, né, mano? com as armaduras de ouro, cara.
Não dá pra entender, cara.
É lamentável, mas enfim. Voltando aqui pro Ômega, só o Seiya, né, virou o Cavaleiro de Ouro, que os demais permaneceram com a armadura de bronze. E detalhe, a armadura de bronze deles tinha pedrinhas agora.
Granol!
E as armaduras ficaram todas elementais, né? As armaduras respondem aos elementos e tal.
Não tem mais a caixa de Pandora, né? Você invoca a armadura pelo um cristal.
Que viagem é essa, velho?
É.
Ah, não,
puta,
cara.
Puta merda, não, cara. Não dá. Da onde os caras tiraram essa ideia idiota, cara?
Eu não sei, cara.
Pra que fazer isso, mano?
Eu não sei, velho. Essa série teve início ali no Japão no dia 1º de abril de 2012.
É uma trollada, né?
É.
Todo mundo esperando que o negócio fosse uma trollada.
E aí, um dos motivos, né, por ter uma galera aí com raiva dessa série, foi porque supostamente eles teriam tirado do ar o Lost Canvas e substituído por essa série. Mas isso não tem nada a ver, não. Não foi isso que aconteceu mesmo. Depois a gente vai falar um pouco do Lost Canvas e vocês vão entender o porquê que tiraram do ar a série.
Na boa.
Não, trocar o Lost Canvas por isso aí.
Nossa, mano. Ômega é zoado. Nossa, Ômega é zoado, cara. Nossa, que lixo, velho. Que lixo.
Ó, pessoal, a gente tá falando aqui com um fã da série.
Não sei.
Né? Só
não
nosso,
sei como
é a nossa
os caras...
opinião.
É, a nossa opinião, mas é um lixo aquilo lá. Eu não sei como é que os caras tiveram coragem de produzir aquilo.
E fizeram duas temporadas, hein? Na primeira,
nossa.
Porra, velho, eu desacreditei. A hora que ele vestiu a armadura lá, o Kuga de Pegasus, vestiu a armadura de Pegasus, cara, a armadura parecia aquelas roupas de fetiche, mano. Roupa de marinheiro, velho. Porra, não parece, não era armadura, velho.
Ai, que bosta, cara.
Não parecia armadura,
bosta,
cara. Você
véio.
Tem a série clássica lá que as armaduras são armaduras mesmo. Mas não, no Ômega não, cara. Não eram armaduras. Eram roupas de fetiche, mano.
Cavaleiros do Zodíaco BDSM. Que lixo, velho. Que lixo, mano. Não, velho, não dá. Não, o Ômega é zoado demais.
Só na segunda temporada aí que, né, acho que perceberam a merda aí e deram um tom aí pras armaduras um pouco mais de cara de armadura mesmo, entendeu? Mas mesmo assim, né? Mesmo assim.
Que lixo, cara. E o pior que assim, né? Isso vende bonequinho, né, cara? Isso vende action pra caramba.
Vende, cara.
Mesmo o negócio sendo lixo, a galera sai e compra o action ainda.
Sim, e saiu os Clutch Myth.
Cloth Myth.
Dessa série aí do Ômega, mano. Eu não sei dizer quais os cavaleiros que saíram, né? Mas saiu, cara. Se você procurar aí, um dos que eu me lembro, que eu me recordo aí, é o Koga mesmo de Pegasus que saiu.
Com a roupa de fetichista.
Então, o pior, cara, o pior... O pior que saiu, o Koga de Pegasus saiu na versão SH Figuarts e saiu o Cloth Myth dele.
Cloth Myth.
Vai entender, cara.
Geralmente eles produzem essas séries aí é justamente pra vender
bonequinho.
Pra vender os bonecos, né?
É a única explicação.
Mas de fato, assim, muitos falam é que o Ômega ele foi voltado aí pro público infantil.
Personagem com roupa de fetichista.
Isso.
Público infantil. Os caras jogam essa pra cima de mim.
O duro foi ver os Cavaleiros de Ouro, né, cara?
Puta, velho.
Os Cavaleiros
fala,
de Ouro.
Nem lembra, mano.
Não, cara, não tem comparação com o que a gente viu aí na série clássica e muito menos com o que a gente viu em Lost Canvas, né?
É engraçado, né? Tipo, o negócio foi decaindo, né?
Sim.
Tipo, Lost Canvas que se passa antes, os Cavaleiros de Ouro são num nível...
B10, né?
Extraordinário.
É.
Você vai pros Cavaleiros de Ouro da série clássica e tal, você vê que dá uma decaída. Colossal.
É.
A maior prova disso é o Cavaleiro de Peixes.
É, eu acho que eles foram mal aproveitados, né? O de Câncer de Peixe não tiveram a atenção que deveriam ter.
Diferença colossal, cara.
Sim, sim.
Colossal. E aí a hora que vai pro Ômega, cara, puta. Eita, velho, aí que o negócio decai mesmo.
Aí é foda, velho, aí não dá. O Ômega realmente foi feito mesmo pra criança, cara, porque teve aí a galera que gosta da série clássica que gostou do Ômega. Eu,
cara,
não sou um
como
desse.
É possível? Eu também não. Por que que os caras não fizeram a saga dos Cavaleiros de Aço? Os Cavaleiros de Aço, né, que ajudaram eles, pá, que são quatro lá, né, quando foi começar a Batalha das 12 Casas ainda, né?
Isso.
É, então, por que que não fizeram uma série a respeito dos Cavaleiros de Aço?
Explicando
eles e pá e tal.
O detalhe aí é que no Ômega eles aparecem, mas aí já estavam adultos já, né, mano? Uma questão aqui, a premissa, né, deles, é, o enredo do Ômega, ele acontece 25 anos após a conclusão das guerras do século 20, que foram narradas aí, tanto no anime quanto no mangá. A deusa Atena continua sendo a Saori, que tá aí na Terra ainda enfrentando as forças do mal. Aparece nessa questão aí o Marte, que é o inimigo aí da primeira temporada, né?
Sim, agora a gente vai falar de Soul of Gold, galera.
Esse aqui já foi um pouquinho melhor já.
É uma diferença muito grande, né, de Soul of Gold pra Ômega. Você vê, Soul of Gold não é aquele negócio que você fala, nossa, que extraordinário, mas...
Mas já melhorou, viu?
O quê, mano?
Já tá bem melhorzinho do que o Ômega, cara.
A diferença é enorme, cara.
Embora, né, ele foi produzido justamente pra vender mais bonecos, né?
Claro.
Tanto é que durante o intervalo da série, eles anunciavam aí um boneco de um signo diferente já com a armadura divina. Tinha um episódio e no intervalo desse episódio a Bandai fazia questão de anunciar ali boneco com a armadura divina. E ficaram muito foda, cara. Eu olhando assim, eu falei, porra, velho, que bonito que ficou, hein, mano. Todos os Cavaleiros de Ouro com a armadura divina ficaram show de bola. O problema é que a grana pra comprá-los...
Ai, que bosta, né, mano?
É, eu cansei de ser pobre, cara.
Não dá.
Mas quem quiser e ficou curioso, dá uma olhada aí. No YouTube tem o pessoal mostrando como é que é os cavaleiros aí com a armadura divina, os bonecos dos cavaleiros de ouro com as armaduras divinas. Muito show de bola, velho.
Dá vontade de você sair colecionando tudo, né?
É, vontade a gente tem, cara. O dinheiro é o problema, né?
Vontade é o que não falta, né? A tristeza tá em você ver o negócio lá e não conseguir comprar.
Sim. O Soul of Gold, ele foi lançado em 11 de abril de 2015. Fez parte, né, do projeto que comemora o 40º aniversário do Kurumada, como mangaká.
Caramba! Isso daí eu não sabia, não.
Sim.
Bacana.
E aí, como eu disse anteriormente, né, o Soul of Gold, ele se desenvolve durante os acontecimentos aí do Arco de Hades. Mais ou menos ali, depois do Muro das Lamentações ali, os Cavaleiros de Ouro, todos eles morrem de vez. E aí eles dá início aí a essa saga aí. Eles já renascem, né? Reaparecem em Asgard. Mas aí eu não vou dar spoiler, né? Melhor quem tiver curiosidade assiste, porque é legal. Esquece os traços da saga clássica, porque os traços...
É, o traço mudou bastante,
mudou,
cara.
Mudou muito, muito.
Tipo, mudou muito.
Mas ainda são os cavaleiros.
Aliás, né? Na saga de Poseidon, o traço já muda muito.
Sim.
Quer dizer, na saga de Asgard, lá já muda muito.
Já começa a mudar.
Já muda muito, mas em Poseidon foi uma mudança, tipo assim, absurda.
Verdade.
Você compara Poseidon com a primeira saga.
O importante ainda é que são os Cavaleiros de Ouro que conhecemos aí no passado, né? O Mu, Doku, Aioria, né? São os Cavaleiros aí de Ouro que nós já estamos acostumados, né?
É engraçado, né? Eles eram meio que personagens secundários, né? Os Cavaleiros de Ouro. A princípio eles estavam lá como vilões, né? Depois percebeu que eles não precisariam ser inimigos da galera lá dos Cavaleiros de Bronze, né?
De Bronze.
Viraram aliados e tal. Mas mesmo assim continuaram como personagens meio que secundários. E aí quando vem Soul of Gold e coloca eles como principais, isso dá um tom interessante pra história, porque você começa a ver os dilemas deles, tal, começa a acompanhar os Cavaleiros de Ouro, que é uma coisa que todo mundo queria quando viu eles na saga das 12 Casas.
Exatamente.
Porque você vê eles lá, você fala, pô, mano, mas e aí, de onde que vem esses caras e tal? Como que começou isso? Tipo, é muito bacana. Fica aí a minha dica pra vocês que não assistiram, assistam. É uma sacada, assim, muito, muito genial esse negócio.
É verdade, e uma outra saga que você tem aí, utilizando os Cavaleiros de Ouro clássico, que a gente já conhece, mas isso não tem anime, são os Cavaleiros do Zodíaco G, só tem em mangá essa saga aí, que conta a história do Ayoria. Inclusive, o Ayoria também é o protagonista do Soul of Gold, mas aí nesse mangá dos Cavaleiros do Zodíaco G aí, a história gira em torno do Ayoria e você tem os outros Cavaleiros de Ouro interagindo com ele. Quem não leu, é uma boa também acompanhar para se inteirar mais a respeito da história. Inclusive, só dando um pouquinho aí de spoiler, né? O mínimo possível. A história dos Cavaleiros do Zodíaco G se passa bem antes da saga aí das 12 Casas, bem antes de todos os acontecimentos da saga da série clássica.
Da hora. Sim. Não sabia, não.
Tá, e os traços é totalmente diferentes, cara. Então, lembra muito. Não sei se você lembra daquele anime que passava no SBT, a Guerreiras Mágicas de Hey Earth.
Nessa vida tudo é fantasia. Qualquer coisa pode acontecer. Todo mundo tem que
Alien
ter um
International
sonho
apresenta Guerreiras Mágicas de Hey Earth.
Nossa! Guerreiras Mágicas de Rei Art, né?
É, isso aí.
Putz, eu lembro da música disso, cara. Porque ele passava aos domingos, né?
É, cara,
ele
eu
passava
não lembro,
no.
Mas eu não cheguei
Putz,
a acompanhar.
Como que era o nome do quadro lá? Passava nos domingos de manhã.
Domingo animado? Né?
Isso, é esse animado? Mesmo. Esse mesmo.
Eu não cheguei a acompanhar esse desenho, mas eu lembro dos traços aí. E os Cavaleiros do Zodíaco G lembra bastante os traços desse desenho.
Isso é uma coisa bacana de comentar agora, porque assim, Cavaleiros do Zodíaco trouxe aqui pra gente, né, no Ocidente, ele abriu as portas pra gente começar a conhecer mais a respeito de animes e mangás. Foi uma febre nessa época, porque todo mundo queria ver animes de grupos de heróis. Principalmente que usassem armaduras ou roupas que lembrassem armaduras ou algo do tipo, ou pelo menos um uniforme vizinho, né?
É.
Por causa disso, você teve o boom Samurai Warriors.
Cinco fantásticos samurais armados. Juntos, eles enfrentam os poderes sobrenaturais da dinastia, a Força do Mal.
Shurato, né?
Shurato, bem lembrado.
Shurato!
Aí depois veio...
Guerreiras Mágicas de Rei Art, né?
Sim, nessa pegada aí também bem parecido a Sailor Moon.
Isso, exatamente. Eu ia falar agora. Sailor Moon. Tipo, e aí veio vindo mais um monte, né? Mas esses daí foram os maiores destaques, tipo, graças a Cavaleiros do Zodíaco.
Ah, a gente não pode esquecer de um aí, cara. Yu Yu Hakusho.
Corre, corre da cidade grande, tanta gente passa, estou só. O vento sopra pelo campo e traz uma lembrança sua, estou só.
Pode crer. E o Yu Hakusho, ele já conseguiu trazer um tom mais diferente, né? Porque Cavaleiros tinha aquele lance de armadura.
De armadura, tudo mais.
E olha só que interessante. Na hora que chega Sailor Moon, isso começa a mudar um pouco.
Sim.
Porque, pô, elas usavam uma roupa lá que lembrava, tipo, uma...
Roupa de
uma
marinheiro,
roupa
né?
De marinheiro lá, tal. Usava, mas aquilo não era uma armadura. Era uma roupa.
É.
Com o Yu Yu Hakusho, o negócio também vem nisso, né? Você tem um grupo de pessoas, tal, com poderes, eles não usam armadura e tal, eles usam roupa do dia a dia, assim.
É roupa normal, né? Roupa casual.
E vão pra porrada. E uma curiosidade pra quem tá ouvindo esse podcast aí e não sabe desse detalhe, mas o criador do Yu Yu Hakusho, ele é casado com a criadora do Sailor Moon. Inclusive, ele tem um outro anime barra mangá que fez muito sucesso e ele fez muito relaxo nisso, porque ele ficou mandando uns hiatos cabulosos aí, que é o Hunter vs Hunter. Quem puder assistir aí, assista, tem no Netflix, assista. É muito bom, mas ele demorou muito pra ficar lançando os episódios e é uma patifaria, né? É. Mas tudo bem, vamos voltar pra Cavaleiros.
Só complementando aí as informações, não sei se você lembra daquela música Soldier Dream. Ela abriu aí, se eu não me engano, ela abriu a saga de Poseidon. Eu não sei se a de Hades. A de Hades não, a de Asgard, cara. Mas enfim, ela foi regravada, essa música aí, pelo grupo Root 5 e abre a saga de Soul of Gold.
Nossa, que da hora, cara. Eu não lembrava dela. Sério mesmo, eu não lembrava dela.
Mano, a hora que você escutar ela, você vai falar, puta que pariu, velho. E ficou muito boa, mano, na versão. Eu escuto ela várias vezes aí antes de ir pra academia pra dar aquela inspiração, né? Bom, aí nesse anime aqui a gente tem um pouco mais da participação aí do Máscara da Morte e do Afrodite, né? Que até então...
Finalmente,
não,
né?
É, que até então não foram tão bem aproveitados aí, agora tem a participação mais... Uma participação bem maior aí na série, né? Inclusive o Afrodite faz um barato aí que por conta dele a galera se salva, né?
Sim, bem lembrado.
Agora a gente tem aí de forma bem mais melhor aproveitada aí os dois aí que eram descartáveis aí.
Sim.
Deu até dó deles, né? Na saga de Hades, né? A forma como os caras foram tratados ali foi que nem lixo, né, mano?
Pois é. Se bem que pra mim, cara, o Cavaleiro de Ouro mais lixo é o de Capricórnio, cara.
Ah, velho.
Só por ter aquele golpe chamado Pedra Saltitante. Cara.
É, velho.
Olha, não.
Ele podia só ficar com a Excalibur mesmo, que tava de bom tamanho.
É, tava bom, cara. Pedra Saltitante. Que porra de nome de golpe é esse, cara? Você tem, tá, Grande Chifre, Relâmpago de Plasma, tem, sei lá, Explosão Galáctica.
É, uns nomes foda, né?
É.
Execução
Aurora. Pô, só os bagulho foda, pá. Antares. Pô, só os golpes foda e o maluco saca do Pedra Saltitante, cara. E detalhe, você viu como a execução do golpe é inútil, né?
É.
Não é só o nome do golpe que é inútil, mas a forma como o golpe é aplicado também é inútil, né? Agarra o cara lá, tal, e joga ele pra trás.
É, legal.
Caramba, é isso, cara? E você precisa despertar o oitavo sentido pra fazer isso, cara? Que bagulho inútil, velho.
É zoado mesmo, mano. Zoado mesmo. Ele poderia ter ficado só com a Excalibur, que ali ele ia ser mito, né?
Porra, é, mano.
O cavaleiro que usa a Excalibur, mano. Porra, o cara tem uma Excalibur no braço, mano. Legal,
é, mano,
porra.
Tá bom, cara. Tá ótimo.
Ótimo,
cara.
Ótimo. O touro mesmo só tem aquele Great Horn lá, o grande chifre,
o
né?
O grande chifre lá e tá tudo certo.
Pronto, mano. E é um golpe foda pra ele, velho. É um golpe foda, mano.
É, Pedra Saltitante não dá. É, não dá. Não dá, cara. Que bosta de golpe.
É triste. Muito triste.
Popcast.
Já aproveitando que a gente tá indo agora, né? Tipo assim, subindo a ladeira, né?
Agora sim.
Subindo a ladeira, Lost Canvas. Olha, ali é onde você vê Cavaleiro de Ouro.
Ali sim, são os verdadeiros Cavaleiros
Nossa,
de Ouro.
Mano, tipo, ali é outro nível. Você assiste Lost Canvas, aí você vê os outros Cavaleiros de Ouro, assim, você fala, puta, velho.
É, primeiro porque já começa já logo de cara com um cavaleiro, o Albafica, né, de peixes, já arregaçando um juiz, já. Um juiz do inferno, hein?
Sim.
Já começa por aí, cara. Já começa por aí. Você já olha assim, você fala, porra, velho, o cavaleiro de peixes fazendo isso? Puta que pariu, hein?
É, e você vê o quanto o cara era foda lá.
É, então.
Ai, cara, por que não fizeram os Cavaleiros de Ouro da saga clássica ser assim, né?
Foda, cara, muito foda.
O que que aconteceu pra terem cancelado Lost Canvas?
Então, só um pouquinho antes aí, o Lost Canvas ele foi lançado em junho de 2009. Até o momento aí só tem 26 episódios, Os 13 primeiros são a primeira temporada completa, e do 14 até o 26 faz parte aí da segunda temporada. As más línguas dizem que foi uma treta aí de empresas aí entre a Toei e a TMS Entertainment, que anima o Lost Canvas. E aí teve uma treta aí, disseram que por conta disso cancelaram. Mas, né, o ano passado, segundo aí o que aconteceu, fontes provam que essa informação aí estava errada. Um espanhol aí, que faz um site de enciclopédias sobre os cavaleiros, né? Alberto Munhoz Sanches. Ele estava ali na Anime Japan de 2016 e entrevistou o gerente sênior da TMS. E aí perguntou para ele por que não iriam continuar, se tinham planos aí de continuar com Lost Canvas e tudo mais. E o gerente respondeu que depende muito da aceitação do público no Japão, porque é uma série que não estava dando audiência lá.
Vai entender, né? É aquele mesmo negócio que a gente falou no The Popcast sobre Tokusatsu, né?
Eu até citei esse caso aí, né?
Pode crer.
Não deu audiência suficiente pra se manter lá no Japão a série ativa, né? Por conta disso, cancelaram.
Que droga, mano.
Não em definitivo, né? Vale lembrar que não é em definitivo isso. Tá? Existe uma possibilidade do Lost Canvas voltar.
Bem remota, né?
Bem remota de voltar. Vai depender da aceitação do público japonês. Tá. Aí ele falou, porra, mas o restante do mundo gostou da série. Beleza, o restante do mundo, beleza, mas é o que interessa aqui é o Japão, é o público japonês. O resto do mundo, em outras palavras, que se lasque.
Salsifufu. Lost Canvas foi simplesmente a melhor temporada de Cavaleiros do Zodíaco.
Sim.
De todas as sagas.
Sim, exatamente. Eu concordo.
De longe, assim,
a melhor. Eu concordo plenamente com você.
Ganhando de W.O.
Exatamente. E só pelos acontecimentos aí da série mesmo, você já fala, porra, é uma série foda. Quem ia pensar, sim, que o Cavaleiro de Câncer ia botar pra fuder diante de deuses?
Eu vou chutar a sua bunda divina daí.
É, fico curioso.
Caramba, mano.
Assiste o anime aí, tem essa cena
assistam,
no anime, cara.
Assistam. Caramba, mano. A hora que o maluco falou aquilo lá, eu falei, eita porra. Sensacional.
Muito boa série. Teve bonecos também lançados deles. Não chegou a sair os Cavaleiros de Ouro. Saíram, se eu não me engano, dois bonecos só. Um deles era o tema de Pegasus. O outro que saiu aqui é o Cagarro de Beno. É um espectro.
Caramba, eu não lembro dele.
Mano, ele aparece já bem no finalzinho, cara. Se eu não me engano, ele enfrenta o El Cid de Capricórnio.
Cacete, cara, eu não lembro dele. Ah, não tem problema, eu vou assistir de novo. Mas achei o motivo perfeito pra assistir de novo.
É um dos espectros mais fortes que eu já vi, cara. Porque aí você vê lá na série clássica lá, os espectros, porra. Só os juízes que eram fodas, né?
Sim.
Mas esse aqui, velho, que espectro do caralho, velho.
É legal ver essa diferença toda, assim, de poder, né?
Sim.
Da galera mais antiga e tal, pra essa galera mais nova. Então, eu espero que eles façam uma outra temporada, alguma outra coisa, explicando essa disparidade de poder, né?
É. Ó, só corrigindo aí, não é o El Cid que enfrenta ele, não. É o Aldebaran. Bom, mas enfim, independentemente de quem enfrentou, mano, ele é foda, velho. Ele é um dos espectros mais fortes que eu já vi, já, mano. Puta que pariu, velho. Eu tô vendo aqui um vídeo aqui que só tem a batalha do Aldebaran versus ele.
É.
Agora, do El Cid, não.
Então acho que é só o Aldebaran mesmo, né?
É, mas eu lembro que o El Cid enfrenta um espectro também, cara. E é nessa batalha aí que ele perde o braço, mano. Não sei se você lembra, né? Ele perde o braço.
Eu lembro que ele perde o braço. Se você não assistiu ainda, você ouvinte não assistiu ainda, você já era, você já tomou spoiler. Já tomou spoiler aí.
Ouvindo. Você está ouvindo Lepopcast. www.lepop.com.br.
Bom, galera, vocês ouviram aí mais esse Le Popcast. Isso aqui é uma versão mais pocket, né? É. Uma versão mais curta, uma versão de bolso desse Le Popcast, comentando um pouquinho sobre algumas curiosidades, algumas informações a mais, nossas opiniões, as nossas frustrações com Cavaleiros do Zodíaco e as séries, né, que mais deram o que falar a respeito dos Cavaleiros. E a gente vai ficar com esse podcast por aqui, galera. Infelizmente, eu sei que vocês adoram ouvir as nossas vozes assim, juntinho de vocês, ao pé do ouvido. Que delícia, cara. Eu sei que vocês adoram ouvir a gente falando, mas a gente tem que encerrar esse podcast por aqui. Então, galera, muito obrigado a todos vocês pelos likes, pelas views, downloads nos podcasts, pelos compartilhamentos, pelas indicações, para vocês que mostram aí os nossos podcasts para os seus amigos, pelas curtidas na nossa página no Facebook, por quem nos segue no Twitter. Se você não segue a gente em nenhuma das nossas redes sociais, estão todas aí logo abaixo do player, na descrição. Siga a gente em todas as nossas redes sociais. Você também pode ouvir o Le Popcast pelos agregadores YouTuner e o Ouvindo Podcast. Vai lá, clica lá, escuta os nossos episódios lá, estão todos lá. E você pode compartilhar esse podcast com seus amigos, com quem você também não gosta, não tem problema. Compartilhe isso daí com todo mundo e isso é o que há. Muito obrigado a todos vocês e a gente encerra por aqui, mas não se esqueçam, semana que vem a gente tá de volta com mais The Popcast pra vocês, beleza? Aqui quem falou com vocês foi o Léo Favareto
e o Carlos Barbagallo,
e a gente se vê na semana que vem, galera. Até mais.
Até mais, tchau, pessoal. Tchau. Falou.